voltamos a apresentar Central Manhã.
Eu vou agora conversar com o repórter Adilson Souza. Adilson Souza, presidente Lula, está retornando dessa viagem e aí tem uma... tem um saldo bastante positivo, né, do que foi essa viagem. Visita ao presidente russo, né, ao Putin, que ali era considerado muito fechado, as pessoas não têm muito acesso, tá sempre querendo brigar com alguém. Lá, esteve reunido com o presidente da Ucrânia, o Vladimir Zelensky, né, e esteve com o presidente da China, divulgando carta conjunta de cooperação de cooperação entre os dois países e também contra a guerra, né, para que haja ali um cessar-fogo. Então, um saldo bastante positivo. Hoje de manhã eu estava vendo que os Estados Unidos, o Donald Trump, o Lula está sendo notícia nos Estados Unidos, sendo bastante comentado nos Estados Unidos, porque quando o Trump estabeleceu essa guerra comercial com diversos países do mundo, aí aparece o Lula conversando com os grandes líderes, né? Estaria dando espaço, os Estados Unidos estaria dando espaço para o presidente brasileiro se articular com o restante do mundo numa guerra completamente diferente. Porque esse negócio de utilizar tanques de guerra, parecendo aqueles trator de esteira que anda a 10 km por hora, hoje a guerra esse tipo de guerra ficou para o tempo daqueles que assim, do tempo dos cafonas, né? É uma guerra do tempo dos cafonas. A guerra moderna são as negociações comerciais. Os Estados Unidos, a China, por exemplo, diz os Estados Unidos: ó, você aumenta as tarifas, eu não vou mandar as peças para você fabricar o iPhone, que você vai só botar uma capa bonita, vai vender por 10 mil reais, né? Eu não vou te mandar as peças, não vai ter mais iPhone. O México diz assim: eu não vou te mandar mais as peças dos carros e vocês vão andar aí nesses motorhomes antigos, ultrapassados. Então, a guerra hoje é comercial. Aí os Estados Unidos, eu lembro que o Trump disse que não, que aqui era o único país que a China não tinha tecnologia, que os Estados Unidos era o único país que tinha um foguete que dava ré, né, que era aquele lá do foguete. Aí a China disse assim: olha, mas eu tenho inteligência artificial e vou liberar para todo mundo de graça. Que a dos Estados Unidos era paga e era cara, né, para o pessoal dos outros países usar, disse: eu vou liberar de graça. E aí deu uma cacetada na inteligência artificial dos Estados Unidos. A guerra é essa. A guerra é essa, não é mais aquele negócio de mandar aqueles tanques velho que anda 10 km por hora, né, para tentar invadir. Então o Lula entrou nesse aspecto. Qual é a avaliação que está sendo feita aí pela classe política dessa viagem do presidente Lula?
Bom dia, Humberto. Avaliação, bom dia, Jair Pereira e todos que acompanham o Central Amanhã. Olha, Humberto, a avaliação é bastante positiva. Como o Lula sempre tem pronunciado a palavra, o Brasil voltou. Então, com muita diplomacia, o governo brasileiro conseguiu restabelecer mais ainda novos parceiros e trazer novos investimentos para o Brasil através dessa parceria com a China. Claro que tem a questão cultural, você falou de tanques de guerra, lá na China eles vivem isso, o país comunista tem essa tradição, já no Brasil não é o país comunista, não tem nenhuma comparação com isso, mas há uma controvérsia da oposição, de políticos, criando uma ligação diretamente com esse pensamento ditatorial. Porém, o Brasil conseguiu trazer vários benefícios e a classe política empresarial aqui no Brasil tem agradado, né? Tem agradado com essa resposta para investimento. Tanto para o setor do agro, que tanto foi muito criticado em outros momentos, e o setor do agro sendo beneficiado, principalmente com a questão do combustível verde, que vai ser produzido em parceria com a China, com mais tecnologia, aqui o combustível que vai servir para a questão da aviação. Então, tem muitos projetos, tem muitos benefícios. Então isso gera riqueza, isso gera movimento na balança comercial e o Brasil despontando entre as grandes potências. Lembrando que os Estados Unidos, essa semana, o Donald Trump, Humberto, autorizou a taxação para os super ricos com 40%. Era 37%, agora foi para 40%. Uma coisa que aqui no Brasil foi muito criticada e o próprio Congresso não aceitou. Então tem muitas coisas diferentes do Brasil com a China com os Estados Unidos, e a tecnologia da China está superando muito. Inclusive, ontem, no jantar exclusivo da comitiva do Brasil com o presidente Lula e o Xi Jinping, ele foi gerado um pouco de desconforto, até porque tem uma transmissão, já foi passada, não sei se você viu, o presidente Lula foi perguntado por um repórter da Globo, um assunto que foi bastante rechaçado. Ele disse: presidente, o que, que a Janja perguntou para o Xi Jinping sobre o TikTok? A gente quer saber. Aí o Lula rapidamente disse: mas quem que falou isso? Foi um assunto off, é um assunto dentro de um jantar, não dá para entender como é que isso chega na Globo. Só estava lá nossos ministros e o Xi Jinping, se vazou foi alguém do governo. Então aí ele já começou a dar aquela alfinetada dizendo que tem alguém conspirando, que tem algum espião, porque foi um assunto que ele mesmo respondeu: olha, quem perguntou para o Xi Jinping sobre o TikTok foi eu. Porque há uma grande confusão na guerra tecnológica no Brasil com vários desrespeitos à democracia. E aí a Janja pediu a palavra e disse: olha, é porque está havendo muitas críticas a atos misóginos e também ofensas a crianças e adolescentes dentro do TikTok. E aí o Lula disse: eu quero saber se existe como a gente discutir essa relação pelo TikTok, que é uma empresa lá da China, que é muito famosa. Então o Xi Jinping se prontificou, disse que vai enviar um representante do TikTok para discutir com o governo brasileiro melhores condições legais de não chegar a interferir e nem prejudicar a população brasileira com relação a esses atos misóginos e de ofensa a adolescentes e crianças. Agora, Humberto, mudando de assunto...
Adil, segura um pouquinho ainda nesse assunto. É que o Vladimir Zelensky, ele ligou para o presidente da República, ligou para o Lula e pediu que o Lula dissesse para o presidente Putin, né, que ele quer sentar para negociar, para acabar com o fim da guerra, mas quer que o presidente Putin vá para a reunião, participar para uma reunião. Esqueci agora aqui o nome do país, do local onde eles marcaram essa reunião. Turquia, né? Vá para a Turquia e se encontre com ele pessoalmente, os dois, para conversar os dois, para não mandar representante. E aí o Lula até soltou um palavrão lá no durante a resposta dele. Ele disse: olha, eu vou ligar agora para o Putin e vou dizer para ele. Pô, aí aquele palavrão que tem que botar o pi, né? Senta logo com o Zelensky, conversa para acabar logo com essa guerra. Então, o Lula confirmou que teria recebido esse telefonema do Zelensky e que ia ligar para o Putin, para que o Putin vá pessoalmente participar desse encontro, os dois se acertem e acabe de vez com essa guerra. Se isso de fato acontecer, aí com esse cessar-fogo de 30 dias e com a possibilidade nesses 30 dias avançar as negociações, pode ter dado uma grande contribuição para o fim dessa guerra que já matou milhares de pessoas e muitas dessas Humberto, pessoas inocentes. Né? Então vamos torcer para que haja um final feliz em toda essa história.
É verdade. Só lembrando, um adendo aí, é que o Brasil sempre se colocou como pacificador e tem sido respeitado pelas duas nações. Então, na verdade, há uma possibilidade sim de ter essa conversa, e o presidente Lula sempre disse que prefere que os dois conversem para encontrar a paz. A solução é entre os dois. Mas o Brasil é a favor da pacificação, para que não haja interesse nem mais nem menos para nenhum dos dois e que seja resolvido o problema. Eu mudo de assunto rapidamente, falando agora do ex-ministro Juscelino Filho, Humberto. É que a PGR, depois de aceitar aquela denúncia, ele se afastou do cargo, né, foi se defender, só que o prazo venceu. E com esse prazo vencido de apresentar mais denúncias, a defesa também alegou que estava inelegível o processo, então não tinha como continuar com essa em andamento desse processo. Já o ministro Flávio Dino entendeu que, pelo fato do prazo estar vencido, ele pediu a suspensão da avaliação e andamento desse processo. Nessa condição, o ex-ministro e deputado Juscelino Filho ganha tempo e poderá ser aí o passo para o arquivamento desse julgamento, aliás, dessas denúncias que estão lá no Supremo Tribunal Federal. E para encerrar, como o Paulo Taran falou, o processo que o Hugo Mota designa para o STF, essa questão do julgamento que eles preferem que a Constituição seja obedecida, onde a votação não seja da primeira turma, como foi votado de 5-0, para que seja declarado inconstitucional a votação daquela resolução que foi sustada o processo de julgamento do Ramagem. Só que todos falam só apenas delegado Ramagem. E a resolução que foi votada no Congresso com maioria vencida de 315 votos contra 115 do governo, diz que é a sustentação de um processo número 132. O processo 132 envolve 32 pessoas investigadas no 8 de janeiro. E que só apenas o Ramagem tem imunidade parlamentar, que tem prerrogativa para que ele possa ser afastado, assustado ao julgamento. Então, nessa hora, o STF, na primeira turma, disse que é inconstitucional assustar um processo que está envolvido outras pessoas que não têm prerrogativa parlamentar. Por isso, agora, a Câmara dos Deputados, Hugo Mota, declarou que já acionou o STF para que seja julgado no plenário. O plenário são 11 ministros, 10 votarão, caso de empate, o presidente votará. Porém, há uma grande expectativa dos dois votos contrário, e aí, mesmo assim, seria de 8-0. Vamos acompanhar o que vai acontecer, mas o processo já foi dado de entrada, e aí o clima esquenta por lá, mas aqui a temperatura em Brasília amanheceu bastante frio, estamos agora com 15 graus e muita gente usando cachecol e casaco por aqui, viu, Beto? A gente fica por aqui
e volta
amanhã com mais informações de Brasília. Adilson Souza.
Economize com ar-condicionado, Adilson Souza. E o ar-condicionado é de graça.
Deixa tá cara.
Obrigado a todos, inclusive nossos participantes, né?
Beto. Vamos trazer aqui novamente aqui a Dara Emily. Ela diz o seguinte: eu moro no paraíso chamado Paulino Neves. Ela mora lá em Paulino Neves. A capital é só mesmo para passeio, mesmo ela sendo ludovicense. Ou seja, é da capital maranhense, mas se mudou para Paulino Neves e parece que...
Deixa ela que a paixão dela é Paulino
encontrou
Neves.
O amor eterno, viu, Paulino Neves?
O Eugênio Melo diz: Humberto Fernandes, sabe qual é a única assembleia legislativa do Brasil que não divulga folha de pagamento nominal dos servidores com a conivência do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público do Maranhão? Sabe qual é?
Não sei.
Dá essa resposta para ele. Obrigado. Então, é uma pergunta, é o povo com a palavra. Muito obrigado a todos. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, se Deus quiser, e eu conto com você.
Uma excelente quarta-feira a todos e até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é uma cascuda, bom demais, é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora está... Top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.